de um bom dia.
Olhe no espelho. Cadê aquele sorriso que você tanto ama? Está na hora de resgatar sua autoestima. Na Multiodonto BH, você faz seu tratamento dentário completo e ainda com pagamento facilitado. 36 vezes no boleto ou 21 vezes no cartão. Parcelas que cabem no seu bolso. Agende sua avaliação agora mesmo. Avenida Abílio Machado, 999 Glória. Ligue ou mande um WhatsApp 31 10 10 30. Anote aí, 31 10 10 30. Transforme sua vida. Multiodonto BH.
Quem dirige todos os dias sabe, tranquilidade não tem preço. Por isso, faça como 40 mil associados e escolha a Autotruque. Aqui você encontra proteção para carro, moto e caminhão, assistência 24 horas, cobertura nacional e benefícios que fazem a diferença no seu dia a dia. Entre em contato pelo 0800 944 1127 ou acesse autotruque.org.br. Autotruque, proteção para você.
8h27. Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
Gustavo Cícero, o que é destaque na Cristiano Machado, hein?
Obras, viu, João Felipe Loli? Na altura do shopping estação, ali pertinho da Avenida Vilarinho, como a Itatiaia acompanha, tem obras para a construção de uma trincheira e um trabalho à parte da Gasmig, o que causa um bloqueio por cerca de 2 semanas entre 8 e 4 da manhã da Avenida Cristiano Machado no sentido centro. Esse bloqueio acontece de segunda a sexta-feira. Por isso, neste momento, quem sai da linha verde, a MG10, no sentido centro de Belo Horizonte, não pode passar pela Avenida Cristiano Machado, deve buscar uma rota alternativa, como, por exemplo, a Avenida Pedro I. Falando das estradas, na BR-381 tem informação de obras e, por isso, trânsito complicado nos dois sentidos, especialmente em direção a Belo Horizonte, na cidade de São Gonçalo do Rio Abaixo. Repórter Gustavo Cícero.
Agora, 8h28, guerra entre facções deixa 3 pessoas baleadas em Contagem. Os detalhes com o repórter Felipe Quintela. Boa noite, Quintela.
Boa noite, Aline. Boa noite, Loli.
Boa noite.
Pois é, estão internadas agora no Hospital Municipal de Contagem, na Grande BH, as 3 pessoas que foram alvos, né, vítimas desse ataque atípico que aconteceu hoje ali na região dos bairros de Jardim Laguna, em Novo Progresso, em Contagem. Tiroteio aconteceu na Rua da Areia, que fica entre a Rua Padre Feijó e a Avenida João Gomes Cardoso. Os tiros acertaram um homem de 29 anos e também 2 mulheres, as 2 de 32 anos. Elas conseguiram conversar com a polícia, uma delas contou que estava no portão de casa, prestes a sair ali para a rua, quando ela ouviu os barulhos, né, dos tiros, tentou voltar para o imóvel, acabou sendo atingida nas costas. Já a outra mulher disse que também estava ali para sair de casa, para buscar a filha dela, quando ela ouviu os tiros, tentou correr e acabou sendo atingida na perna direita e também no pé direito. O homem não conseguiu conversar com os policiais, não prestou depoimento, ele está em estado um pouco mais grave, foi baleado na barriga e também em uma das mãos. As 3 pessoas socorridas inicialmente para a UPA Ressaca, depois transferidas para o Hospital Municipal de Contagem. A princípio, o alvo dos tiros seria o homem, mas essa informação não foi confirmada no final, né, do registro do boletim de ocorrência. E como a gente acompanha, vocês citaram no começo, essa região tem sido palco de uma guerra entre facções, né, envolve aí gangues do tráfico de drogas, de um lado o Comando Vermelho e de outro a aliança entre o primeiro comando da capital, o PCC, e o terceiro comando puro, o TCP. E em 8 dias, contando com o caso de hoje, 13 pessoas foram baleadas, sendo que 3 morreram, todas nessa região, e a gente segue acompanhando mais esse caso aí.
Obrigado, Felipe Quintela. 8h29, mulher suspeita de matar o companheiro no norte de Minas é encaminhada ao presídio.
Foi conduzida nesta segunda-feira ao presídio uma mulher de 36 anos, suspeita de matar o companheiro Luiz Cláudio Dias de Oliveira, de 41, durante uma discussão no povoado Capivara de Cima, em Espinosa, aqui no norte de Minas. Segundo a Polícia Civil, a mulher foi autuada em flagrante por homicídio. Luiz Cláudio foi encontrado caído na área externa da residência, ao lado de uma faca com manchas de sangue. Em depoimento, a mulher afirmou que o casal vivia junto há 3 anos e tinha um filho de 2. Ela alegou que foi insultada e agredida com uma cadeira e que agiu em legítima defesa ao ser sufocada por trás na cozinha do imóvel. A mulher contou ainda que pegou uma faca para se defender e durante a luta corporal o companheiro foi atingido no pescoço. Ainda segundo a polícia, a autora disse que tentou estancar o sangramento e socorrer o marido, mas ele morreu no local. O filho do casal ficou sob os cuidados da avó materna. A perícia realizou os trabalhos no imóvel e a Polícia Civil segue investigando o caso para esclarecer as circunstâncias da morte. De Montes Claros, repórter Osmar Macedo.
8h31, a Justiça de São Paulo converteu em preventiva a prisão em flagrante do chinês Guofang Huang, de 53 anos, motorista preso após atropelar e matar o coletor de lixo Diego Rafael da Silva, de 19 anos, na noite de ontem, na Barra Funda, zona oeste da capital.
Segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo, a decisão foi tomada durante a audiência de custódia, realizada na tarde de hoje. Com isso, o motorista vai permanecer preso enquanto o caso é investigado.
De acordo com a Polícia Civil, Diego trabalhava na coleta de lixo e recolhia containers na parte traseira de um caminhão de limpeza que estava estacionado e devidamente sinalizado para a realização do serviço, quando foi atingido pelo carro conduzido pelo chinês.
A vítima chegou a receber os primeiros socorros de uma médica que passava pelo local e em seguida foi atendido por equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU, mas não resistiu aos ferimentos.
8h32, a seguir aqui no Jornal da Itatiaia Noite. PL confirma candidato ao Senado, mas deixa a disputa ao governo sem nomes para a espera de Cleitinho.
E ainda oficializado, o candidato do Novo, Zema, fala em unificar a direita no Brasil.
Se você tem problemas com pragas e atender é nossa satisfação, pra acabar com ratos, cupins e baratas, Galáxia Serviços é a solução. Pra sua empresa ou sua residência, o telefone você não pode esquecer. 3040-5757, Galáxia Serviços vai resolver. Chame Galáxia Serviços.
Sindicato dos Bancários de BH e região, ao lado dos trabalhadores e de toda a população. Na campanha nacional 2026, bancárias e bancários, feitos de esperança e movidos pela luta, querem bancos com menos filas e melhor atendimento. Bancário, associe-se. Aqui você conta gratuitamente com orientação jurídica em questões de saúde e milhares de convênios. Acesse bancariosbh.org.br e nossas redes sociais, @bancariosbh. Estamos aqui por você.
Quem dirige todos os dias sabe, tranquilidade não tem preço. Por isso, faça como 40 mil associados e escolha a Autotruck. Aqui você encontra proteção para carro, moto e caminhão, assistência 24 horas, cobertura nacional e benefícios que fazem a diferença no seu dia a dia. Entre em contato pelo 0800 944 1127 ou acesse autotruck.org.br. Autotruck, proteção para você.
O presidente Paulo Roberto Silva informa que o novo prédio para tratar da saúde dos associados Sindeac e suas famílias está em operação. Nos últimos 3 anos foram 430 mil consultas com médicos, dentistas, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, pedagogos, assistentes sociais, podólogos e estética facial. Fizemos 428 mil exames laboratoriais, 4 mil mamografias e mais de 1000 eletrocardiogramas, além de atender 90 mil receitas na farmácia. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
Ouvinte do Tiro de Meta, eu e a Meta Energia vamos dar desconto todos os meses para você na sua conta de luz. É isso mesmo, até 15% de desconto todos os meses a partir de agora, você se cadastrando no site que eu vou dizer. metaenergia.com.br/Paulo Azeredo. metaenergia.com.br/Paulo Azeredo. Desconto de verdade, sem obras na sua casa, sem burocracia, é só entrar e se cadastrar agora. metaenergia.com.br/Paulo Azeredo.
8h35, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Cássio Nunes Marques, será o relator da ação da Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV, contra o PL e o senador Flávio Bolsonaro por suposta propaganda eleitoral antecipada e uso irregular de inteligência artificial.
A ação questiona um vídeo produzido com inteligência artificial para simular um pronunciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro.
O conteúdo foi exibido no último sábado, durante a Convenção Nacional do PL, que oficializou a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência.
Para a federação, o conteúdo ultra ultrapassou os limites permitidos para divulgação de uma candidatura, configurando propaganda eleitoral antecipada.
8h35. Romeu Zema é oficializado como candidato a presidente e diz que direita está unida.
Após ter lançado a candidatura à presidência da República em Brasília, o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, reafirmou que vai até o fim e que não pretende desistir da disputa. Ele disse que tem um histórico de recuperação da gestão pública e voltou a defender a administração que fez em Minas, destacando o combate ao nepotismo e à corrupção. O agora candidato do Partido Novo minimizou a possibilidade de divisão no campo da direita.
A direita não está fragmentada. A direita, da mesma forma que ocorreu no Chile alguns meses atrás, vai estar toda unida no segundo turno. Eu quero ir para o segundo turno, mas se outro candidato for, eu nunca vou estar apoiando a esquerda. E tenho certeza que eles a mesma coisa.
Ao comentar a corrida presidencial, Zema disse que as pesquisas ainda não refletem o cenário eleitoral. E comparou a escolha do eleitor ao momento de decidir o pedido em um restaurante, afirmando que a decisão costuma acontecer apenas próximo da votação. O ex-governador ainda fez ataques ao Supremo Tribunal Federal e disse concordar com o conteúdo das críticas feitas pelo presidente da Argentina, Javier Milei, ao Brasil no último fim de semana. Mas ele ponderou que teria apresentado as falas de outra forma. Zema disse que ainda não tem candidato a vice e apontou que o Partido Novo mantém conversas sobre alianças para a eleição de outubro, destacando que um dos nomes é o do ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa.
Nós temos diversas alternativas. Eu gosto muito dele, não por ele ser mineiro, que não deixa de ser uma qualidade, mas também por ele ter feito um grande combate à corrupção no Brasil como ministro do Supremo. E hoje o Supremo, em vez de combater a corrupção, parece que está sendo foco de corrupção.
De Brasília, João Pedro Melo.
8h38, a gente volta agora a falar da convenção do PL em Minas, que teve como definição o candidato ao Senado. Mas o partido segue em compasso de espera para buscar nome para o governo de Minas.
O Partido Liberal decidiu mais uma vez aguardar a resposta do senador Cleitinho Azevedo, do Republicanos, sobre a candidatura ao governo de Minas. Nesta segunda-feira, a legenda realizou a convenção estadual em Belo Horizonte e oficializou o nome do deputado federal Domingo Sávio ao Senado, mas deixando esse espaço ao executivo em branco. O deputado Zé Vitor, presidente do partido em Minas, disse que a decisão partiu de um acordo feito com Cleitinho. A legenda vai esperar mais uma vez uma resposta do senador, que deve vir oficialmente nos próximos dias. Caso Cleitinho defina que não será candidato, o partido mantém outros nomes em mente.
Nós temos um acordo selado com o senador Cleitinho, que se dispôs a ser o nosso governador. Isso será confirmado nos próximos dias, caso isso não aconteça, dentro desse grupo, para então concluir essas negociações e lançar o melhor nome possível, esteja alinhado com esse projeto nacional.
O ex-prefeito de Betim, Vittorio Medioli, é uma das opções do partido caso o senador Cleitinho não saia como candidato. Em entrevista durante a convenção desta segunda-feira, ele defendeu o fim da espera por uma resposta e também criticou uma possível união do PL com o Progressistas, partido do ex-secretário de governo de Romeu Zema, Marcelo Aro.
Compreendo também a hesitação do senador Cleitinho, tem que desfazer um casamento para casar com outro. Você não pode casar com dois ao mesmo tempo. Depois de resolvido, nós poderemos realmente pensar em uma coligação, mas não numa fantasia que hoje é meramente virtual e não oficial.
Repórter Luísa Marques. 8h40.
Economia Real com Rita Mundin. Os fatos do mercado financeiro.
Boa noite! E tivemos um dia de alívio no mercado financeiro global. o preço do barril de petróleo tipo Brent chegou a cair mais de 10% e voltou a ser negociado abaixo dos 90 dólares. Fechou a 88 dólares e 35 centavos. Com isso, as ações da Petrobras caíram e caíram muito, cerca de 3%. Mas mesmo assim, o índice Bovespa fechou em alta de 0,74%, liderado pelos bancos, que respiraram aí aliviados os seus investidores, né? Porque um petróleo mais barato, isso significa que nós poderemos ter queda nos juros. O dólar subiu 0,62% e fechou a R$ 5,11. E os juros futuros negociados na B3 fecharam todos em queda, com essa perspectiva de alívio no preço do barril de petróleo. Já o relatório de mercado, Boletim Focus, do Banco Central, continua projetando a taxa em 14% para o final desse ano. E por falar em relatório de mercado, Boletim Focus, mais uma semana de diminuição para as expectativas de inflação, que na semana passada estavam em 5,15%, agora está projetada em 5,12%. É a quarta semana consecutiva de queda nessa projeção. Amanhã teremos a divulgação pelo IBGE do IPCA 15, que é a prévia da inflação do mês de julho. A notícia ruim é que para 27 e 28, os economistas ouvidos pelo Banco Central aumentaram a projeção de inflação de 4,20 para 4,22 em 2027 e de 3,78 para 3,80 em 2028. Resumo da ópera: no curto prazo, não há um alívio assim muito forte na inflação, porque a 5,12 ela continua muito longe da meta perseguida pelo Banco Central, que é de 3%. E no futuro, se nada acontecer, se o modelo da economia brasileira permanecer o mesmo, com o governo gastando mais do que arrecada, não teremos alívio nem na inflação e nem nos juros. Rita Mundim, para a Rádio Itatiaia.
8h43, cidadãos podem avaliar prefeitos e vereadores e monitorar emendas parlamentares em plataforma que cria uma espécie de ranking aqui em Minas. Quem explica é o repórter Leonardo Moraes, do Diário do Comércio. Oi, Léo, boa noite.
Boa noite. Os moradores de todos os municípios de Minas Gerais ganharam uma nova ferramenta para acompanhar a gestão pública. O Instituto Nacional Tiradentes lançou a plataforma Fiscaliza Minas. A iniciativa permite que os cidadãos avaliem prefeitos e vereadores e acompanhem a destinação de emendas parlamentares. Qualquer eleitor cadastrado com e-mail e CPF válido pode dar notas de 1 a 10 para os políticos da sua cidade. A avaliação considera 7 critérios, como transparência, honestidade, cumprimento de promessas de campanha e qualidade de gestão. A nota final é calculada pela média das pontuações e atualizada em tempo real. O sistema apresenta um ranking estadual com os 300 prefeitos mais bem avaliados e destaca os 3 melhores vereadores de cada município. O instituto responsável garante que a ferramenta atua sem vínculo partidário e que a coleta de dados segue a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Mais detalhes sobre a plataforma você acompanha em diariodocomércio.com.br. Para Itatiaia, Leonardo Moraes.
Agora 8h44. A seguir, governo lança financiamento para entregadores de APP e mototaxistas.
O feirão dos feirões da Volkswagen é na Realto. Essa é a sua chance de comprar seu veículo zero quilômetro. Confira! Novo Terra a partir de R$ 99.990, com seu usado na troca. Volkswagen Polo de R$ 96.690 por R$ 86.990 na troca do seu usado. E T-Cross com bônus de até R$ 32.000 com seu usado na troca. Passe na Realto de Contagem ou Betim e aproveite. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Você que será candidato nessas eleições, preste atenção. Já imaginou devolver recursos da campanha por um erro na prestação de contas? Pois é, este não é um trabalho para qualquer contador. A V2 Eleições cuida da sua prestação de contas até a aprovação final. 5 mil campanhas atendidas e 98,3% de aprovação das contas. Não se arrisque com quem não é especialista. Contrate V2 Eleições. WhatsApp 11 9 3407 3953.
Se você quer qualidade, preço justo e um atendimento de quem entende do assunto, anota essa dica. Dedé Autopeças. São dois endereços para atender você. Avenida Tito Fugêncio 374 e também na Avenida Tito Fugêncio, no número 1370, próximo ao Viaduto do Barreiro e ao Hospital Santa Rita. 3133-687900. Dedé Autopeças. Confiança, economia e tudo que o seu carro precisa em um só lugar.
Olhe no espelho. Cadê aquele sorriso que você tanto ama? Está na hora de resgatar sua autoestima. Na Multiodonto BH, você faz seu tratamento dentário completo e ainda com pagamento facilitado. 36 vezes no boleto ou 21 vezes no cartão. Parcelas que cabem no seu bolso. Agende sua avaliação agora mesmo. Avenida Abílio Machado 999 Glória. Ligue ou mande um WhatsApp 31 10 10 30. Anote aí, 31 10 10 30. Transforme sua vida. Multiodonto BH.
Quem dirige todos os dias sabe, tranquilidade não tem preço. Por isso, faça como 40 mil associados e escolha a Autotruque. Aqui você encontra proteção para carro, moto e caminhão, assistência 24 horas, cobertura nacional e benefícios que fazem a diferença no seu dia a dia. Entre em contato pelo 0800 944 1127 ou acesse autotruque.org.br. Autotruque, proteção para você.
8h47, começou a valer hoje a adesão ao programa Move Brasil Entregadores.
A proposta prevê financiamento de motocicletas, ciclomotores e bicicletas elétricas com taxas de juros inferiores às normalmente praticadas pelo mercado.
A partir de hoje, entregadores, mototaxistas e motociclistas que trabalham por aplicativo já podem solicitar acesso à nova linha de crédito do programa Move Brasil para financiar motos e bicicletas, inclusive elétricas. A contratação depende de cadastro prévio e da aprovação na análise de crédito feita pelos bancos. Para participar, o profissional precisa ter CNH na categoria A e, no caso dos trabalhadores por aplicativo, comprovar pelo menos 6 meses de cadastro na plataforma e 100 corridas ou entregas já realizadas. Já mototaxistas, motofretistas e ciclistas contratados pelo regime CLT devem ter no mínimo 6 meses de carteira assinada na mesma empresa. Após o cadastro pela plataforma gov.br, o governo informa em até 5 dias úteis se o trabalhador atende aos requisitos do programa. Com a confirmação, o interessado pode procurar a Caixa, o Banco do Brasil ou instituições financeiras parceiras para solicitar o financiamento. A aprovação, porém, continua sujeita à análise de crédito de cada banco. Segundo o mototaxista Edson Júnior, integrante de um fórum de defesa dos motociclistas, a exigência da análise de crédito tem, por vezes, impedido que parte dos trabalhadores avance para a contratação do empréstimo.
A nossa frota, ela está praticamente sucateada, a frota de moto está sucateada. Na pandemia a gente foi herói, a gente rodou bastante, né? Não deixamos a economia cair, agora a gente precisa desse apoio do governo, só que as instituições financeiras estão tendo uma certa dificuldade. Eu não fui aprovado, mesmo tendo nome limpo, estando com score alto e movimentações bancárias.
Quais mudanças, na sua opinião, podem tornar esse programa mais acessível para a categoria?
Ser um pouco menos burocrático, porque igual, por exemplo, vocês estão olhando dívida que eu tenho de cartão de crédito, coisa que eu vou pagar ainda, eles estão colocando aquilo ali como aquilo ali está retendo a minha renda. Só que eles precisam entender o seguinte, igual, por exemplo, eu fui olhar a moto hoje nova para poder financiar no modo normal, pelas instituições financeiras normais. R$ 1.200 a prestação. Pelo programa, a prestação ia sair em torno de R$ 490, R$ 500, R$ 600, dependendo o modelo da moto que você vai pegar. Então, assim, R$ 500, gente, o entregador hoje, no final de semana, ele faz isso.
É importante lembrar que o programa não estabelece limite de preço para os veículos, considerando apenas critérios como potência, tipo de combustível e fabricação nacional. No entanto, devido à restrição a motos de até até 160 cilindradas, os preços variam entre R$ 16.840 e R$ 23.990. No caso dos modelos elétricos, o valor é mais alto, a partir de R$ 25.990. R$ 90. Repórter Laura Gorino.
8h50, com mais de 10 mil acidentes somente este ano, BH Trans faz ação com orientações de segurança no Dia Nacional do Motociclista.
Com mais de 10 mil acidentes de moto apenas neste ano, motociclistas relatam os desafios de rodar no trânsito de Belo Horizonte, justamente nessa segunda-feira, que marca o Dia Nacional dedicado à categoria. Ainda conforme a Superintendência de Mobilidade de BH, cerca de 75% dos acidentes da capital tem ali alguma motocicleta envolvida. Hoje, o setor de educação da BH Trans promoveu uma blitz educativa para marcar a data. O mototaxista Alexandre Lopes, de 47 anos, recebeu a cartilha no centro da cidade.
A importância é estar com o capacete bem, né, fechado e sinalizar, sempre fazer uma convenção. É a importância de dar direção defensiva.
Quantos anos você está na moto aí?
Tem mais de 10 anos.
Você já viu dos motociclistas aí fazendo de imprudência, que te prejudica aí também no trânsito?
Na hora que você vai arrancar do sinal, quando tá piscando, muitos acelera, né, com a falta de atenção, e a gente tem que ter muita agilidade também no trânsito.
Conversar com o rapaz aqui, fala pra gente seu nome completo, a idade e a profissão.
Antônio Henrique, tenho 28 anos.
Conta pra gente sobre os desafios aí da profissão.
Tem que ter bastante cuidado, porque é perigoso.
O pessoal tem feito de imprudência aí que você tá percebendo?
Hoje em dia ninguém está respeitando o trânsito, os motociclistas, né? Hoje em dia está difícil.
Quem detalha a mobilização que marcou o Dia Nacional do Motociclista é a subsecretária de Operações de Transporte e Trânsito da SUMOB, Jussara Belavinha.
É, uma campanha educativa comemorando hoje o Dia do Motociclista, né? A gente não pode perder essa oportunidade de uma marca para fazer uma campanha para alertar os motociclistas sobre os riscos que eles têm no trânsito. A situação realmente de acidentes envolvendo motos na cidade de Belo Horizonte é muito séria. A gente já teve só nos primeiros 5 meses mais 4.200 vítimas de acidente de trânsito, sendo uma média de 6 mortes por mês.
Agora, Jussara, quais os principais erros que os motociclistas cometem no trânsito? É o corredor? É cortar pela direita?
Eu diria que é a alta velocidade, né? É a alta velocidade e essa costura, né? Passam entre os carros e aí as colisões laterais são disparados, o principal motivo que leva à queda do motociclista e muitas vezes, inclusive, com a morte.
Repórter Clever Ribeiro.
Agora 8h53, a seguir as últimas do Jornal da Itatiaia Noite.
Não perca a grande novidade do Parque Guanabara, Skywalker, uma montanha-russa super legal. Faça uma viagem pelos céus com muita diversão no espaço sideral. Montanha-russa é no Parque Guanabara.
Guanabara, o parque da família. Guanabara, uma festa cada dia.
Proteção para quem está sempre em movimento. Na Auto Truque, você protege seu carro, sua moto ou seu caminhão com quem entende do assunto. Conte com assistência 24 horas, cobertura nacional e benefícios exclusivos para rodar com muito mais tranquilidade. Faça parte de uma associação que há 18 anos cuida de mais de 40 mil associados em todo o Brasil. Ligue agora para 0800 944 1127 ou acesse autotruque.org.br. Auto Truque, proteção para você.
Inteligência Artificial, escala 6x1, reforma tributária. A indústria mineira está cheia de desafios. E se é importante para Minas, é assunto no Elos. Vem aí o 5º ciclo Elos Itatiaia. Um ambiente de conexão e debates que impacta o presente e o futuro de Minas. Acompanhe os conteúdos em itatiaia.com.br/elos e fique por dentro. Elos Itatiaia. Conectar lideranças para transformar Minas.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Cuidar da família é pensar em todos os momentos. Agora, nesse mês, o Parque Renascer garante um jazigo para sua família em parcelas de R$200 mensais, sem juros. Fechando agora, você ganha um ano de plano funerário da Renascer Total. Ligue 3972-4063.
8:56. Vamos às últimas do Jornal da Itatiaia à Noite desta segunda-feira, 27 de julho de 2026. A condição do tempo.
Terça-feira de céu parcialmente nublado no Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Nas demais regiões mineiras, céu claro a parcialmente nublado. Em Minas, os termômetros oscilam entre 10 e 33 graus. Em Belo Horizonte, terça-feira de céu claro a parcialmente nublado. A temperatura mínima fica perto dos 14 e a máxima próxima dos 28 graus. Esta é a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia. Repórter Fernanda Viegas.
Atualização do trânsito, Gustavo Cícero.
Aline Neves, obras interditam parcialmente a saída do anel rodoviário para a BR-040 no sentido Rio de Janeiro, na altura do trevo do bairro Olhos d'Água. O motorista já encontra trânsito mais carregado. Você que passa pela região deve ficar atento. Nas estradas, trânsito já melhor na BR-381 em São Gonçalo do Rio Abaixo, local onde tem obras e o trânsito estava bem complicado no sentido Belo Horizonte. João Felipe Loli.
Obrigado, Gustavo Cícero. Morreu hoje o ex-prefeito de Uberlândia, Odelmo Leão, do Progressistas. Ele foi internado no início da noite no Hospital Santa Genoveva.
A morte do político de 80 anos foi confirmada nos perfis das redes sociais do ex-prefeito e da esposa, a deputada federal Ana Paula Junqueira Leão.
A prefeitura de Uberlândia decretou luto oficial de 3 dias. Ainda não há informação de velório e sepultamento.
Ministério Público de Minas Gerais processa servidor por cobrar taxa para sepultamento em cemitério público.
Segundo as investigações conduzidas pela promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público, o servidor, ocupante do cargo efetivo de zelador de cemitério, teria solicitado pagamento de R$500 de uma pessoa falecida para providenciar a abertura de jazigo e a realização do sepultamento.
A cobrança é ilegal, já que estes serviços já integram as atribuições funcionais do servidor.
Esta cobrança aconteceu a familiares de uma pessoa falecida, episódio em Senhora dos Remédios, no campo das vertentes.
A família pagou o valor por meio de uma transferência PIX.
O Ministério Público requer a devolução da taxa paga incorretamente, além de multa e perda do cargo público. Enquanto transcorre o processo, o funcionário está afastado das funções.
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos pediu à Suprema Corte que autorize a entrada em vigor de um decreto que dificulta o voto através dos correios no país.
O pedido acontece meses antes da realização das eleições de meio de mandato, previstas para novembro deste ano.
No último sábado, um tribunal de apelações manteve a decisão que suspendeu a medida em 23 estados e no Distrito de Colômbia, onde o decreto foi contestado.
O órgão do governo de Donald Trump pede que as mudanças entrem em vigor enquanto o caso está sendo analisado.
A ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, aprovou hoje o reajuste do pedágio para motoristas que passam pela BR-381 no sentido norte, sob concessão da nova 381SA.
Os novos valores passam a vigorar a partir de meia-noite do dia 6 de agosto nas 5 praças de pedágio do trecho concedido da BR-381.
Para automóveis, caminhonetes e furgões, os valores passam de R$ 15,50 para R$ 16,20 na Praça de Caeté, R$ 12,90 para R$ 13,40 em João Monlevade, de R$ 15,10 para R$ 15,70 em Jaguaraçu, de R$ 12,10 para R$ 12,60 em Belo Oriente e de R$ 12,60 para R$ 13,20 em Governador Valadares.
O sinal eletrônico marca 9 horas, com edição e apresentação de Aline Neves e João Felipe Loli. Termina aqui o Jornal da Itatiaia à Noite. Boa semana.
Até amanhã, ótima noite para você.
Jornal da Itatiaia Noite. Oferecimento Sindiac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Clínica Alpha Men. Sexo é saúde. 2526-7676. Fique ligado, pois a informação não para. Outras notícias a qualquer momento.
Do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 27 de julho de 2026.
Vamos aos destaques do dia.
Estatuto da Igualdade Racial completa 16 anos.
Um marco legal no fornecimento de direitos e geração de oportunidades.
E quem conversa com a gente sobre os avanços da lei é Bárbara Oliveira, secretária executiva do Ministério da Igualdade Racial.
O estatuto, ele fez um processo de trazer como responsabilidade para o Estado brasileiro a obrigação de enfrentar o racismo nas suas políticas, nas suas ações.
Proteção no ar.
Na hora de escolher o que as crianças assistem e jogam, a classificação indicativa é a maior aliada de pais e responsáveis.
A classificação indicativa leva em conta se a produção exibe cenas de violência, se há conteúdo sexual ou de nudez, ou se faz uso ou referência a drogas lícitas e ilícitas.
Cultura.
Teatro Amazonas em Manaus e o Teatro da Paz em Belém são reconhecidos como patrimônio cultural do mundo. Luana Karen.
Os teatros passam a figurar juntos na lista do patrimônio mundial cultural da Unesco, com o nome Teatros da Amazônia.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanha a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou Canal Gov na sua TV aberta.
Brasil e Coreia do Sul assinaram 5 memorandos de cooperação nas áreas de educação, energia, tecnologia industrial, atividades espaciais e esportes.
Os documentos foram assinados durante a visita do presidente sul-coreano Lee Jae-myung ao Brasil.
Os dois países vão fortalecer a cooperação em atividades espaciais pacíficas, biocombustíveis e energia limpa, intercâmbio entre universidades e atletas e incentivo à pesquisa e inovação.
Brasil e Coreia do Sul também retomaram as negociações para um acordo comercial entre o país asiático e o Mercosul.
Em 2025, o intercâmbio comercial entre os dois países chegou a 11 bilhões de dólares. O Brasil também abriga a maior comunidade coreana na América Latina.
A campanha Julho Verde chama a atenção para a importância do diagnóstico precoce do câncer de cabeça e pescoço.
Feridas na boca que não cicatrizam, rouquidão persistente e caroços no pescoço são alguns dos sinais que não devem ser ignorados.
Saiba como prevenir a doença na reportagem.
Uma ferida na boca que não cicatriza, rouquidão prolongada ou um caroço no pescoço. Sintomas que muitas vezes são ignorados, mas que podem ser sinais de alerta para o câncer de cabeça e pescoço. Foi o que aconteceu com a aposentada Karina Oliveira Souto, de Brasília. Hoje, em tratamento, ela transforma a própria experiência em um alerta para que outras pessoas não adiem a procura por atendimento.
O câncer não espera. Hoje, quanto mais você descobrir esse diagnóstico mais rápido, melhor sua chance de cura.
Segundo o INCA, o Instituto Nacional de Câncer, o Brasil deve registrar mais de 780 mil novos casos de câncer por ano até 2028. Desse total, cerca de 40 mil serão de câncer de cabeça e pescoço. O problema é que a maioria ainda é diagnosticada tardiamente. E é justamente para mudar essa realidade que a campanha Julho Verde reforça um alerta. Identificar os sintomas cedo pode aumentar a chance chances de cura. O câncer de cabeça e pescoço reúne tumores que atingem regiões como boca, garganta, laringe, nariz, tireoide e pele da face e do pescoço. Entre os principais fatores de risco estão o tabagismo, o consumo de bebidas alcoólicas e a infecção persistente pelo HPV. Quando descoberto precocemente, as chances de sucesso do tratamento aumentam e o risco de sequelas diminui, explica Isabela Costa Santos, chefe substituta do setor de cirurgia de cabeça e pescoço do INCA.
É importante a gente entender que quanto mais cedo essa doença é diagnosticada, melhores são os resultados. Em qualquer lugar do mundo, se você pode tratar um tumor no estágio inicial, nós estamos falando de índices de cura muito melhores, né? E altos.
A prevenção passa por hábitos saudáveis, alimentação equilibrada, higiene bucal, prática de atividade física, proteção contra o sol e vacinação contra o HPV, oferecida pelo SUS para crianças e adolescentes na faixa indicada pelo Programa Nacional de Imunizações. E a vacinação é um grande aliado no combate à doença, destaca o secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, Mozart Júlio Tabosa Salles.
Então, a vacinação contra HPV é fundamental para a prevenção do câncer de cabeça e pescoço, principalmente das doenças laringeais. Precisamos trabalhar isso e fazer de maneira muito efetiva. E isso é fundamental. O Brasil já tem hoje 82, 83% de cobertura entre as meninas, cerca de 60%, um pouco mais, um pouco menos entre os meninos. Precisamos subir mais o patamar de cobertura entre os homens para que a gente possa chegar naquilo que é ideal.
Ao perceber sintomas persistentes, como feridas na boca que não cicatrizam, rouquidão prolongada, dificuldade para engolir ou caroços no pescoço, a orientação é procurar a unidade básica de saúde mais próxima. Se houver necessidade, o paciente é encaminhado para exames e atendimento especializado. Reportagem Pablo Mundim.
E o Ministério da Saúde publicou portaria que define os 18 medicamentos oncológicos considerados de altíssimo custo para oferta no Sistema Único de Saúde.
A relação abrange fármacos para tratamento de diversos tipos de câncer, como o de mama, pulmão, gástrico, ovário, medula óssea e a leucemia.
A medida determina a forma como o medicamento será apresentado e os critérios analisados para definição de altíssimo custo.
A estratégia prioriza a economia em escala e a garantia de acesso aos medicamentos já incorporados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde.
Julho é um mês com datas importantes para a luta racial no Brasil.
No último sábado, dia 25, foi comemorado o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha.
E no dia 20, o Estatuto da Igualdade Racial completou 16 anos.
O Estatuto estabeleceu em lei uma série de diretrizes para a condução das políticas públicas de combate ao racismo e de redução das desigualdades raciais no país.
E hoje nós conversamos mais cedo com a secretária executiva do Ministério da Igualdade Racial, Bárbara Oliveira Souza, sobre esse marco. Vamos acompanhar.
Olá, secretária, bem-vinda à Voz do Brasil. Olha, a gente queria começar então falando do Estatuto da Igualdade Racial, que está completando 16 anos, e queria que a senhora trouxesse para a gente então quais são os principais avanços desde a criação da lei, o que, que ela trouxe aí de inovação.
Não, perfeito. Bom, o Estatuto da Igualdade Racial é uma grande conquista nossa, né? Que está completando agora, em julho, 16 anos de vigência. Então, com muita alegria, Mariana Jugman e Luciano Seixas, nós do Ministério da Igualdade Racial agradecemos muito por esse convite para dialogar sobre esse marco fundamental para a política de igualdade racial do Brasil. E o Estatuto, ele fez um processo de trazer como responsabilidade para o Estado brasileiro a obrigação de enfrentar o racismo nas suas políticas, nas suas ações. E conseguiu construir base sólida para que a gente tivesse um processo de amadurecimento das ações afirmativas nas universidades e na educação superior, como hoje temos, e temos diversos avanços, né, a partir dessa lei. Como temos também as ações afirmativas nos concursos públicos, que também tem gerado muito resultado, além de políticas públicas transversais na saúde, na educação, na cultura, no trabalho e na moradia, para, de fato, superar o racismo estrutural e promover a igualdade racial no Brasil, que é algo tão central. A gente tem alguns resultados, eu estava falando da lei de cotas, como, por exemplo, uma ampla presença hoje de estudantes negros e negras nas universidades. São mais de 4 milhões de estudantes que ocupam universidades públicas e privadas no Brasil. Isso é um avanço se a gente pensa os dados estatísticos em relação aos anos 2000, né? Quando apenas 2% da população negra estava na universidade.
Bom, secretária, a senhora citou aí as questões de cotas, vale para a educação, vale também para o trabalho. Na verdade, o Estatuto da Igualdade Racial reúne direitos em diversas áreas, né? Educação, trabalho, também saúde, na cultura. Na prática, como é que ele impacta a vida da população brasileira?
Não, perfeito. O Estatuto, ele orienta as políticas de igualdade racial e traz alguns aspectos que são centrais para a forma como a gente se organiza no governo federal e também em articulação com governos estaduais e municipais para implementar essa política. E traz alguns princípios, como por exemplo, da transversalidade. Então, ele prevê essa articulação com os vários ministérios que executam ações voltadas para a igualdade racial e para a superação do racismo.
A gente está falando aí de 16 anos da construção dessa política. A senhora mencionou políticas afirmativas também, mas apesar disso a gente ainda continua precisando trabalhar em torno da redução das desigualdades raciais, né, que são uma realidade no país. Quais são os maiores desafios que a senhora considera para que os direitos previstos no Estatuto realmente se tornem uma realidade e se tornem presentes mesmo?
Essa pergunta, Mariana, agradeço muito. Eu acho que ela é chave para a gente avaliar o porquê que a política de igualdade racial ainda é muito importante no Brasil hoje. A gente tem avanços fundamentais em marcos legais, temos uma política nacional estruturada, temos o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que leva essa política para governos estaduais e municipais, mas uma conquista, inclusive, do Estatuto da Igualdade Racial, é ele quem cria o SUS, né, o nosso SUS da Igualdade Racial, que é o SINAPI, e que hoje está presente nos 27 estados da federação e em quase 500 municípios. Vou começar por esse ponto, porque é um ponto que demonstra avanço, mas demonstra também desafio, né, que é o foco da sua pergunta, e por que que é importante a gente avançar nisso. É fundamental que a gente busque incrementar e capilarizar cada vez mais essa política e avançar em mais estados e municípios. Está em curso foi julgada, né, e está em curso a elaboração da resposta a ela, a DPF Vidas Negras, a DPF 973, que obriga o governo federal a atualizar o segundo Plano Nacional de Promoção da Igualdade Racial. A gente vem trabalhando nisso ativamente. E, obviamente, a gente vem também destacando a importância de que estados e municípios também sejam envolvidos nessa obrigação de fazer dessa ação, pela importância da gente federalizar essa política. Então, é um desafio que a gente ainda tem, temos um avanço importante, estamos nos 27 estados, mas precisamos, de fato, avançar e capilarizar essa política no Brasil. Outro ponto é que os dados socioeconômicos, de segurança pública, são muitas as dimensões que ainda demonstram que, mesmo tendo avançado muitíssimo, e de fato há na história, né, ao longo da história, um incremento importante na política de igualdade racial no Brasil, é possível a gente avaliar que ainda há muito o que fazer. E os dados que foram publicados recentemente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e do Atlas da Violência, por exemplo, pegando apenas um aspecto, demonstram a relevância da gente avançar na política de igualdade racial para enfrentar esse racismo que toca a vida das pessoas, que toca o cotidiano das pessoas. 83% das vítimas de morte decorrentes de intervenções policiais no Brasil são pessoas negras. E o jovem negro tem 3 vezes mais chance de ser vítima de homicídio no Brasil do que o jovem não negro. Então, essa inequidade tão presente nas famílias, nas mães, né, ela precisa ser enfrentada. E esse enfrentamento, ele também tem algo estruturante para guiar a nossa política de igualdade racial. O Estatuto da Igualdade Racial, ele fortalece isso e, obviamente, os dados socioeconômicos, sociais do Brasil, eles são um chamariz para a importância da gente priorizar de forma central a relevância da política de igualdade racial e do enfrentamento ao racismo na nossa atuação no Estado brasileiro.
Muito bem, nós conversamos com a secretária executiva do Ministério da Igualdade Racial, Bárbara Oliveira Souza. Muito obrigado, secretária, por sua presença aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço, Luciano Seixas, agradeço muito, Mariana Jungmann, por esse espaço dedicado aqui ao Ministério da Igualdade Racial.
E é importante a gente destacar os principais canais de denúncia para crimes raciais no país.
Caso você viva ou presencie um ato de racismo ou injúria racial, é possível fazer a denúncia por meio do Disque 100, canal de direitos humanos do governo federal.
Ou pela plataforma Fala BR, que reúne as ouvidorias também do governo federal.
E é sempre bom lembrar que racismo é crime, portanto, pode ser denunciado em delegacias de polícia e para o Ministério Público.
Também responsáveis. Vocês já repararam naquele selinho colorido que aparece antes dos desenhos, filmes e jogos de celular? Aquilo ali é a classificação indicativa, uma ajuda de ouro para você saber o que é seguro para a idade do seu filho.
Na hora de saber se um filme, desenho ou jogo eletrônico é recomendado para crianças e adolescentes, a classificação indicativa funciona como um instrumento para proteger os jovens de conteúdos impróprios em cada fase do desenvolvimento.
A dona de casa, Natália da Silva, tem 4 filhos. Durante o dia, eles estudam, brincam, praticam esportes e fazem atividades ao ar livre. E em alguns momentos, também assistem televisão. Natália conta que o acesso às telas é monitorado por ela, que observa cada conteúdo escolhido.
Filmes eu vejo antes. Desenho eu costumo sentar para assistir com elas mesmo. Muitas vezes eles mesmos vêm e conversam com a gente sobre o que tem no desenho, sobre curiosidades que eles viram. Mas assim, sempre observando a classificação de tipo de filmes e desenhos.
Para orientar a Natália e outros pais na hora de escolher o que é apropriado para os filhos assistirem, existe a classificação indicativa. A informação estabelece a idade recomendada para programas, filmes e até mesmo eventos culturais exibidos em público. Como explica o coordenador de políticas de classificação indicativa audiovisual, Eduardo Nepomuceno.
A classificação indicativa é uma informação para as famílias a respeito dos conteúdos presentes nas obras audiovisuais. Visuais, nos espetáculos públicos, né? Nos streamings, nas TVs a cabo, TV por assinatura, no cinema e nos aplicativos e jogos.
A classificação indicativa leva em conta se a produção exibe cenas de violência, se há conteúdo sexual ou de nudez, ou se faz uso ou referência a drogas lícitas e ilícitas. Também observa se há linguagem ofensiva ou situações que possam causar medo ou forte impacto emocional. A partir da identificação desses elementos, é definida a faixa etária adequada para cada fase do desenvolvimento, como destaca o coordenador de políticas de classificação indicativa audiovisual, Eduardo Nepomuceno.
Cada um desses grandes eixos tem critérios específicos para cada faixa etária. Em razão desses conteúdos identificados, é que a gente consegue chegar numa faixa etária indicada para cada momento do desenvolvimento das crianças e dos adolescentes.
A classificação indicativa de obras audiovisuais funciona como um instrumento de proteção aos direitos de crianças e adolescentes. A neuropsicóloga Renata Nunes destaca como a indicação da idade tem a ver com a compreensão da criança em certas fases da infância.
Elas são orientadas por essas fases do desenvolvimento, para que ela não tem acesso a conteúdos que ela ainda não está pronta emocionalmente. Mas isso tudo não precisa ser inflexível. Os pais precisam entender quem são seus filhos.
Para avaliar qual a classificação indicativa de uma obra do circuito comercial, é atribuída uma faixa etária. Além disso, há uma mensagem que diz os principais temas presentes na obra. Para vídeos disponíveis em plataformas de streaming, a própria plataforma realiza a autoclassificação seguindo os parâmetros estabelecidos. Reportagem Márcia Fernandes.
Hoje o Brasil conquistou um novo reconhecimento internacional para a cultura.
O Teatro Amazonas em Manaus e o Teatro da Paz em Belém passaram a integrar a lista do Patrimônio Mundial da Unesco.
Com isso, o país chega a 26 bens reconhecidos pela organização.
Os dois monumentos eram tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, desde os anos 1960.
Conheça um pouco da história desses dois monumentos na reportagem de Luana Karen.
Foi durante o ciclo da borracha, período em que a extração do látex deu impulso para um grande crescimento econômico da região norte, que surgiram os teatros Amazonas, em Manaus, e da Paz, em Belém. Era fim do século XIX e a riqueza produzida pelo chamado ouro branco despertou nas elites da época o desejo de reproduzir no coração da maior floresta tropical do mundo, o requinte, das grandes capitais europeias. Primeiro veio o Teatro da Paz, em 1878. Inspirado na arquitetura neoclássica italiana, tornou-se símbolo da prosperidade da capital paraense, então principal porta de saída da borracha para o mundo. Quase duas décadas depois, em 1896, foi a vez do Teatro Amazonas abrir as portas em Manaus. De estilo renascentista, o edifício preserva até hoje parte da arquitetura e decoração originais. Embora inspirados na estética europeia, os dois monumentos incorporaram referências amazônicas, pinturas, madeiras nobres e elementos decorativos da região ajudam a contar a história do encontro entre a cultura local e as influências trazidas do outro lado do Atlântico. O compositor brasileiro Carlos Gomes chegou a se apresentar no Teatro da Paz, mas não conseguiu ver o Amazonas inaugurado. Morreu 3 meses antes, sendo homenageado na pintura que representa a ópera, no teto do Teatro Manauara. Aliás, marcados pelos concertos clássicos, apresentações de balé e óperas, os espaços também se abriram à cultura popular. Nomes como Milton Nascimento e Roger Waters passaram pelo Amazonas, que recebeu até uma visita inusitada em 1997 das Spice Girls, no auge da carreira. Mais de um século depois de terem sido erguidos como símbolos da riqueza da borracha, os teatros da Amazônia ganharam um novo significado, o de patrimônio de toda a humanidade. O presidente do IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Davidson Guzmão, destacou que a medida também é um reconhecimento da cultura produzida pela região amazônica.
A Amazônia, para além do paradigma do meio ambiente e do patrimônio natural, é também reconhecida pela sua produção cultural, pela sua produção artística e pelos circuitos culturais que os teatros engendram.
Os teatros Amazonas e da Paz foram tombados pelo IFAM na década de 1960. Agora passam a figurar juntos na lista do Patrimônio Mundial Cultural da Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, com o nome Teatros da Amazônia. Com isso, o Brasil passa a contar com 26 sítios inscritos na lista. Reportagem Luana Karen.
A Defesa Civil Nacional segue prestando apoio humanitário aos municípios do interior de São Paulo. A região foi atingida por fortes chuvas na última sexta-feira, dia 24.
No sábado, foi reconhecida a situação de emergência dos municípios de Taquaritinga, Ribeirão Preto e Dumont.
Com a medida, as prefeituras podem solicitar recursos federais para ações de socorro, assistência humanitária à população afetada e recuperação das áreas atingidas.
Foram realizadas também visitas aos municípios de Guariba e Dumont para levantamento dos danos.
O diretor do Departamento de Assistência Humanitária do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, Wesley de Almeida Felinto, deu detalhes da ação.
Conseguimos depois ao município de Guariba, o mais afetado da região, e sentamos com a Defesa Civil do município para iniciarmos o processo de reconhecimento federal e as orientações junto ao setor de engenharia e inspeções em campo para orientação quanto às ações de assistência humanitária, restabelecimento dos serviços essenciais e recuperação. Neste momento, a gente se encontra no município de Dumont, finalizando também o reconhecimento federal para posterior envio à Defesa Civil Estadual de São Paulo, e a equipe de engenharia está em campo visitando ainda algumas áreas afetadas no município de Dumont. do mundo.
E um alerta pelo celular informa se onde você vive corre algum risco de evento climático intenso, sejam chuvas ou incêndios.
Com esse aviso, é possível se prevenir contra desastres.
A Defesa Civil Nacional oferece um serviço gratuito para envio de alertas sobre situações de emergência diretamente ao celular. As mensagens podem avisar sobre chuvas intensas, alagamentos, deslizamentos de terra, incêndios florestais, tornados e outros riscos. O cadastro pode ser feito por SMS, WhatsApp ou Telegram. Para receber por mensagem, basta enviar o CEP da localidade de interesse para o número 40199. No WhatsApp, é necessário iniciar uma conversa com o número 61-2034-4611 e seguir as orientações do assistente virtual. No Telegram, basta procurar por Defesa Civil Alertas, enviar a mensagem Olá e concluir o cadastro. Também é possível receber avisos automaticamente pela TV por assinatura, pelos alertas públicos do Google e pela tecnologia Cell Broadcast, disponível em aparelhos compatíveis conectados às redes 4G e 5G. Nesses casos, não é necessário fazer cadastro. Natália Koslick, para a Voz do Brasil.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite. Bom fim. Boa noite. Até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro aposentado Otávio Galotti é velado no Supremo Tribunal Federal com a presença de ministros, autoridades e familiares.